jovempan.com.br.
Alô, São Paulo! Grande abraço pra você! Muito boa tarde, meus amigos da PAN em todo o Brasil! Começando mais uma edição do Jornal de Esportes. Hoje que dia é, hein? Hoje é sexta-feira, rapaz! Hoje é dia 3 de junho do ano de 2016. Vamos nós agora! Todas as informações do Brasil e do mundo. Você que tá ouvindo em qualquer parte do mundo também, um abraço pra você! Você no Japão, você na Austrália, nos Estados Unidos, em qualquer parte do planeta, você ligado na PAN. O Jornal de Esportes está só começando. Palmeiras, que vitória, hein? Que segundo tempo do Palmeiras, hein? Fred Júnior, o homem que respira e transpira Verdão, o nosso doutor Palmeiras. Diga lá, Fred.
E ontem um grande jogo com muitos gols no estádio Paulo Machado Carvalho no Pacaembu. O Palmeiras venceu o Grêmio por 4-3, derrubou o invicto time gaúcho. O time palmeirense comemorou muito o resultado pela forma como aconteceu. No segundo tempo reagiu, virou a partida e conseguiu uma bela vitória, graças a boas atuações de Gabriel Jesus, Roger Guedes, elogiados pelo técnico Cuca, que ontem colocou o jogador Thiago Santos como zagueiro na vaga de Thiago Martins. E tanto ele, Thiago Santos, como Vitor Hugo foram às redes. Agora o Palmeiras tem o Flamengo em Brasília, sem o técnico Cuca, punido pelo STJD em duas partidas.
Tá falado, meu filho, esse é o Fred Júnior, que sabe tudo do Verdão. São 12 horas e 2 minutos, vamos falar do Coringão. Zeca Cardoso fala do Corinthians, joga sábado à noite, 20h30. José Manuel de Barros vai transmitir. Corinthians e Coritiba, diga lá, Zeca Cardoso.
O técnico Tite estuda a poupar alguns titulares para a partida de amanhã, 8h30 da noite, na Arena em Itaquera, contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. Muitos jogos, os jogadores estão desgastados fisicamente. Pode ter uma estreia no time do Corinthians. Camacho, que veio do Audax, um dos destaques do Campeonato Paulista, enfim, pode estrear no meio-campo do Corinthians.
Meio-dia e 3, vamos ter Santos jogando 11 da manhã no Pacaembu. No próximo domingo, Santos e Botafogo. O Fausto Favara vai transmitir esse jogo na PAN. Rafael Tebas fala agora do Peixe. Diga lá, Tebas!
É, e o Santos enfrenta o Botafogo nesse domingo no Pacaembu, às 11 horas da manhã. O Santos, mais uma vez, sem os seus principais jogadores, Gabriel Gabigol, Lucas Lima e também o centroavante Ricardo Oliveira. Nenhum dos três enfrenta o Botafogo nesse domingo. O outro centroavante, o Rodrigão do Campinense, fechou o contrato 5 anos. É novo reforço do Santos e pode estrear justamente contra o Botafogo já nesse domingo.
E o Santos tá precisando ganhar, hein? O Espímpolo vai falar do tricolor do Morumbi. Joga contra o Cruzeiro, 6h30 da tarde, domingo lá em Belo Horizonte. Ih, rapaz! Será que São Paulo vai perder de novo? Diga, meu caro Márcio Espímpolo!
Boa notícia no São Paulo. O time está trazendo Christian Cueva, atacante do Toluca. Está com a seleção peruana para a disputa da Copa América, mas chega para jogar no São Paulo, assinando um vínculo por 4 temporadas. Ganso vai desfalcar o time, já que está integrado à disputa da Copa América com a seleção brasileira. Agradece ao técnico Balsa e disse que a renovação de contrato com o São Paulo está próxima de acontecer.
Rede 4, nosso menino do Rio, nosso eterno menino do Rio. Diga, meu caro Rodrigo Vica.
A arbitragem de vídeo vai começar a ser testada nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro em formato offline, para valer a ver a partir de 2017. Mas fiquem atentos, hein, porque essa história de offline no mundo moderno com tecnologia, não sei não, vai ser um offline, entre aspas, estou até desconfiado de alguns procedimentos em partidas do Campeonato Brasileiro. Flamengo vence aos trancos e barrancos sua vitória e entra no G4 do Campeonato Brasileiro. Isso não acontecia desde o tempo bizantino. Zé Ricardo ganha lobby para permanecer no comando técnico da equipe. Paulo Vitor e Emerson fazem força danada para deixarem a Gávea. Botafogo terá volta de jogadores importantes para a partida contra o Santos no Pacaembu. Fluminense não quer mais dar mole fora de casa. Neste sábado, pega Chapecoense em Santa Catarina. E Vasco da Gama terá duas voltas importantes para o jogo contra o Goiás, em São Januário, neste sábado, que pode marcar mais uma quebra de recorde.
São 12 horas e 6 minutos em São Paulo. O Jornal de Esportes da Pan só está começando, hein? É só o início. Teremos a melhor equipe esportiva do rádio do Brasil reunida até meio-dia e 30. Fred Júnior está aqui me dizendo o seguinte: Nilson César, o que jogou Palmeiras no segundo tempo contra o Grêmio, hein? Jogou muito mesmo, hein? Olha, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, futebol do Brasil e do mundo, toda a equipe da Pan, é só aguardar. Vai ser bom demais. Até já.
Jornal de Esportes. Viaje com a CVC nas férias de julho. Passagens aéreas pelo Brasil e pelo mundo com os melhores preços. CVC, sempre com você.
A Neoquímica tem a maior fábrica de medicamentos da América Latina. Mas sabe qual o maior diferencial dela? A sua confiança. É por isso que a Neoquímica tem tecnologia de última geração e um controle de qualidade total que acompanha desde a compra da matéria-prima até o produto final. Tudo para oferecer medicamentos seguros e eficazes para a sua família. E é como o Ronaldo sempre fala:
isto é mais que qualidade, é confiança. Isto é Neoquímica, o remédio da família brasileira.
De 7, vamos falar quem entende de UFC, porque o Espípulo quer dizer que é entendidão do negócio, mas não sabe bulhufas. Quem entende de UFC é o André Ranieri. Diga lá, André!
E nesse sábado tem evento numerado no Ultimate, UFC 199, evento que contará com duas disputas de cinturão. Nos pesos médios, categoria que por muitos anos foi dominada por Anderson Silva, o atual campeão Luke Rockhold defende o seu cinturão contra o inglês Michael Bisping. E nos galos, categoria que até pouco tempo tinha o brasileiro Renan Barão como campeão, o atual detentor do cinturão, Dominic Cruz, defende o seu título diante de Uriah Faber. Dana White, presidente do UFC, falou desse duelo. Eles são dois dos melhores lutadores da história dos galos. Cada um venceu uma vez, e agora teremos a trilogia. Eu realmente gosto quando isso acontece. O evento de número 199 do Ultimate terá apenas um representante brasileiro, Jessica Andrade, que enfrentará a americana Jessica Penny em luta válida pelo peso palha feminino.
Jornal de Esportes.
Meio-dia e 8, tá aqui o nosso doutor Palmeiras, né? Ele tem verde e branco no sangue também, né? Torce pro Santos, mas tem verde e branco no sangue, né? Fred Júnior, que segundo tempo fez o time do Palmeiras ontem, hein, Fred? Boa tarde, Fred.
Oi, Nilson, boa tarde. Você, ouvindo da Pan, o Jornal dos Esportes. É verdade, no primeiro tempo o Palmeiras saiu até na frente, fez um gol muito cedo, muito rápido, né? Tem até gente que diz, fez o gol muito cedo. Como se fosse ruim fazer o gol cedo. Mas o Palmeiras saiu na frente rapidamente no jogo, aí sofreu um empate, veio a virada, porém o Palmeiras reagiu, o time veio com mudanças, o Roger Guedes jogando como titular no segundo tempo, no lugar do Alexandre, que não foi bem, aí o time mudou a sua postura, foi mais agressivo e conseguiu um ótimo marcador, chegou a abrir 4-2, depois no final ainda o Grêmio diminuiu para 4-3, o grande resultado, o Palmeiras ainda 100% em casa, são 3 partidas jogando como mandante, são 3 vitórias do Palmeiras, mais uma chegando a fazer 4 gols na partida, o Palmeiras chegando à quinta colocação do Campeonato Brasileiro com 9 pontos ganhos, precisa melhorar o desempenho fora de casa, por enquanto 2 jogos, 2 derrotas. Vamos ouvir aqui personagens do jogo, o técnico Cuca, falando do jogo de ontem, a vitória, ele que mudou o time do Palmeiras, colocando o Moisés no meio campo, exatamente na vaga do Roger Guedes, e na zaga uma surpresa, o Thiago Santos, que é volante, jogando improvisado na posição no lugar do Thiago Martins.
É um jogo que teve um pouco de tudo, né? O primeiro tempo, um jogo muito tenso. Eu achei um jogo nervoso. Quando começou a chover também, até o pessoal se estabilizar bem no gramado. Nós saímos na frente muito cedo, o que é bom, né? Uma jogada em diagonal do Gabriel. E fizemos o gol. E eu acho que a gente passou a administrar muito cedo aquele gol que a gente fez. O Grêmio, ao natural, até por ter tomado o gol, adiantou as linhas. E no segundo tempo, o Palmeiras jogou bem. Eu acho que jogou muito bem. Talvez o melhor tempo que jogou comigo. Criamos 10, 12 oportunidades de gol, por um lado, por outro, com velocidade, bola parada. E era uma questão de tempo para a gente fazer o terceiro gol. Ele acabou saindo. Ainda fizemos o quarto e, para dar emoção ainda ao jogo, tomamos o terceiro, né? Então, acho que foi um jogão. Quem veio aqui, quem assistiu, acho que saiu muito satisfeito com o que viu.
E o Cuca falando sobre, né, a pergunta que eu fiz ao técnico Cuca, tem jogos no Brasileiro, né, Nilson? Que a gente sabe que, para medir forças, é time que vai brigar pelo título, mede forças com outro concorrente que é colocado como postulante à competição, ao título do Campeonato Brasileiro. Foi realmente um jogo desta forma, enfrentando um time que até então estava invicto no campeonato, medir forças, e que foi um jogo marcante, esse 4-3, falou Cuca sobre isso.
Eu não sei o que vai acontecer na frente, mas esse é um jogo marcante, que vai ficar na memória do torcedor por muito tempo, porque jogou contra uma grande equipe e jogou um segundo tempo primoroso, né? O segundo tempo que o Palmeiras jogou, se jogar sempre assim, é candidatíssimo, mas infelizmente o futebol não é sempre assim, né? Tem dias que você não joga tão bem e a gente tem que estar preparado para isso também.
E agora vamos ouvir o Gabriel Jesus. O Márcio Espímbolo, na Zona Mista, conversou com o Gabriel Jesus falando sobre a não ida para a seleção brasileira. Quando o Douglas Costa foi cortado, seria o Gabriel Jesus a ser chamado. Porém, ele não tinha visto para viajar aos Estados Unidos. O Kaká foi chamado na oportunidade. Aí ficou a informação que o Rafinha Alcântara, do Barcelona, poderia ser cortado. E se fosse cortado, seria chamado o Gabriel Jesus, que correu para tirar o visto. Tirou o visto na terça, mas antes disso veio o anúncio do Lucas Moura como convocado. Sobre a não convocação, fala Gabriel Jesus.
Pela entrevista do Dunga, eu iria ser convocado, só que o Brasil tem diversos jogadores bons. Como eu disse, eu sempre na minha vida inteira eu trabalhei com cautela, sem apressar as coisas. Assim como eu disse que antes de sair a lista dos 40, que eu não tinha pressa, eu sei na minha condição e sabia que tinha muitos na minha frente ainda. Eu procurei trabalhar, fui muito felizado de estar entre os 40, mas ainda de poder estar lá. Felizmente, como eu disse, por causa de um visto, não fui, só que quem foi tem total capacidade de defender o Brasil muito bem. Eu sabia que poderia me abater, onde que, não vou mentir para vocês, me abater um pouquinho na semana, só que quando eu entrava em campo para treinar, eu esquecia tudo e dava o meu melhor e tentava melhorar o que eu preciso melhorar.
E foi bem, realmente, o Gabriel Jesus. Precisa o Gabriel Jesus de jogos mais contra times mais fortes, sempre mostrar um bom futebol, tá devendo um pouquinho. Em jogos importantes, o Gabriel Jesus aparecer, e aconteceu isso ontem no estádio Paulo Machado Carvalho, no Pacaembu. Agora, voltando a falar com o técnico Cuca sobre a história da punição do STJD. Ontem, o julgamento aconteceu, ele foi punido com 2 jogos, ele, Alberto Valentim, que é auxiliar técnico da comissão permanente do Palmeiras, e o Cuquinha, irmão do Cuca. Então, a situação, né, Nilson, inusitada. Nos jogos contra Flamengo e Corinthians, o Palmeiras não terá esses 3 profissionais.
Arena ou no Pacaembu? Domingo que vem?
Na Arena. Na Arena. Jogo contra o Corinthians na Arena.
Tá.
Sobre a punição, o Cuca fala a respeito dessa situação inusitada, porque ele, normalmente, se tivesse expulso, ficaria seu auxiliar. Mas os seus 2 auxiliares diretos não podem ficar também no banco de reservas. Pelo jeito, vai sobrar para o Omar Feitosa, que é preparador físico, ficar ali comandando o Palmeiras contra o Flamengo e contra o Corinthians. Vamos ouvir o técnico Cuca.
Então é melhor você nem ir para o campo, né? Fica em casa vendo o jogo na TV, porque você não pode ir para o vestiário. Daí você não pode mandar fazer uma alteração, você vai assistir um jogo. Então eu acho que a punição, eu não discordo, o tribunal está ali para punir, puniu, e a gente tem que assumir esse erro que a gente teve, tentativa, né? Porque não funcionou o ponto. Até o menino falou, por que você mentiu? Eu não menti, eu não usei. Não deu? Alô, Cuquinha, não escutou. Tirei. Foi a punição, pronto, já passou. Vamos ver agora o que a gente faz, se consegue ter um efeito suspensivo para um, pelo menos, para poder trabalhar. Se tiver que cumprir, vamos trabalhar bem o time para eles saberem o que fazer, mesmo sem o treinador.
Este então o técnico Cuca. O Palmeiras se apresenta logo mais na Academia de Futebol. Tem então o Flamengo em Brasília. Será esse jogo? O Flamengo está reagindo, hein? Seu professor Muricy. O Flamengo reagindo no Campeonato Brasileiro, está na quarta colocação. É. Vai ser um jogo que pode brigar aí pro G4 entre Flamengo e Palmeiras. A Pan transmite com você, Nilson, no domingo, às 4 da tarde. Exatamente, para todo o planeta.
A MFM juntas, Fred?
Não tem para ninguém, né?
Não tem para ninguém.
As duas estarão juntas. E o Palmeiras está aguardando a recuperação física de Egídio e Cleiton Xavier para o jogo deste domingo. Possivelmente podem aí ficar à disposição, se não contra o Flamengo, contra o Corinthians. O técnico Cuca não quis confirmar se pode utilizar o Thiago Santos mais uma vez, improvisado como um zagueiro. Foi uma novidade no jogo de ontem. Ele não confirmou se vai fazer isso para a sequência do Campeonato Brasileiro. Nilson César.
Muito obrigado. São 12 horas e 16 minutos. Agora vamos falar do Corinthians aqui. Zeca Cardoso está aqui com camisa alvinegra, também é torcedor do Corinthians, o Zeca, né? Grande corintiano. Zeca Cardoso, e o Coringão pra domingo? Diga, Zeca.
Boa tarde.
Não, pra sábado. 20h30, peraí. Jogo do Corinthians é sábado, 8h30 da noite, José Manuel de Barros transmite na Pan. Tô tonto aqui, tô xarope. Jogo é sábado, amanhã, 8h30 da noite.
Boa tarde, Nilson, boa tarde a todos os ouvintes. O Corinthians joga amanhã, 8h30, lá na sua arena contra o Coritiba. E o Timão pode ter algumas mudanças. O Tite estuda preservar alguns titulares. Os mais prováveis a ficarem de fora são o lateral Wendel e o meio-campo Bruno Henrique. Eles são os caras que mais estão sentindo essa sequência de jogos. O Corinthians, nos últimos 11 dias, fez 4 partidas. E dessas 4 partidas, 2 delas foram às 11 da manhã. Algo que vem incomodando bastante o técnico Tite. Ele bateu bastante na CBF na sua última coletiva antes do jogo contra o Santos. E a CBF já mudou um jogo do Corinthians às 11 horas. No dia 19, o Corinthians enfrentaria o Botafogo às 11 da manhã. E a CBF colocou esse jogo para as 4 da tarde depois dessa coletiva do Tite. O professor Tite reclamou bastante e agora ele está tendo que estudar aí mais com o seu departamento médico quais são os jogadores que vão ficar de fora, porque estão cansados, estão sentindo essa estafa. O Camacho, que fez sucesso no Audax durante o Campeonato Paulista, pode ter a sua estreia neste sábado. E ontem o Giovani Augusto, que foi o jogador que fez o gol contra o Santos, ele falou sobre esse desgaste dos jogadores, se tem que poupar ou não. Vamos ouvir o Giovani Augusto.
Nossa equipe está bem fisicamente, apesar de ter nossa equipe ter feito 2 jogos às 11 horas da manhã, que desgasta bastante, né, o grupo. Mas eu acho que quando a gente consegue vencer, a gente acaba meio que esquecendo essa parte do cansaço, né? A gente acaba superando isso. Então, acho que para esse próximo jogo de sábado, acho que nossa equipe vai tá bem descansada, até porque nós temos excelentes profissionais aqui no clube que estão sempre nos acompanhando, estão sempre ali tirando o CK para ver como é que está realmente a recuperação. Então, acho que não tem como a gente fugir disso, né? Porque, infelizmente, é o calendário do futebol brasileiro, que é muito apertado, são jogos em cima de jogos. Então, acho que a gente tem que passar por cima disso e seguir em frente.
Seguir em frente, o Corinthians segue em frente, e quem segue em frente e ao lado do Corinthians é o atacante André. Teve negociação com o Sport, mas ele recusou e segue no Corinthians. Ele vem sendo apoiado pela comissão técnica do time e vai continuar com a camisa 9 do Corinthians. O André não vai para o Sport Clube do Recife, mas mesmo assim o Corinthians segue atrás de um centroavante com mais movimentação. Ele monitora 3 jogadores, e são 3 jogadores estrangeiros. O Marco Rubem e o Gustavo Bol, que jogam na Argentina. Um joga no Rosário, outro joga no Racing. E o Nico Lopes, que foi um pouco carrasco do Corinthians na eliminação na Libertadores, joga lá no Nacional do Uruguai. Mesmo assim, mesmo André ficando, o Corinthians monitora esses 3 jogadores. Nilson Sérgio.
E esse Nico Lopes é muito bom jogador. Meio de 20 agora.
Pan, a rádio do Brasil.
Um recado para você, mais um Dia dos Namorados se aproxima. Dia 12 de junho, e muitos casais apaixonados sofrem com o dilema de como surpreender o amado ou a amada nesta data especial. Não é por nada, mas não tem presente mais marcante que uma viagem romântica. Aproveite as escapadas românticas do Dia dos Namorados da CVC. Por apenas R$ 12,62, você curte o fim de semana de 12 de junho na praia ou na montanha, com direito a aluguel de carro e hospedagem. Atenção, o preço não é por pessoa, hein? É por casal, R$ 62 mensais. Neste Dia dos Namorados, surpreenda com uma viagem a dois. CVC, sempre com você.
Jornal de Esportes. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
E o plantão esportivo permanente da Jovem Pan informa. Campeonato Brasileiro, quinta rodada. Nesta quinta-feira tivemos três partidas. Destaque para a vitória do Palmeiras, 4-3 sobre o Grêmio no Pacaembu. Jogo emocionante. Também nesta quinta-feira, o Flamengo bateu vitória por 1-0 em Volta Redonda. E a Ponte Preta, fora de casa, derrotou o América Mineiro por 2-1 no Independência. Repassando também os jogos da quarta-feira. O Inter bateu o Atlético Paranaense por 1-0. Corinthians 1, Santos 0, esse jogo na Arena em Itaquera. Coritiba perdeu para a Chapecoense por 4-3. No Clássico, no Recife, o Sport levou a melhor e bateu o Santa Cruz por 1-0 no Arruda. Botafogo perdeu no Mané Garrincha para o Cruzeiro por 1-0. Atlético Mineiro e Fluminense empataram por 1-1 no Independência. E o São Paulo foi derrotado fora de casa, 1-0 para o Figueirense no Orlando Scarpelli. Classificação do Campeonato Brasileiro depois de 5 rodadas. Tem o Internacional na liderança com 13 pontos. Grêmio é o segundo colocado, Corinthians o terceiro, Flamengo é o quarto. As três equipes com 10 pontos. O Palmeiras neste momento aparece na quinta colocação com 9. O São Paulo é o nono colocado com 7 pontos. O Santos está na 15ª colocação, 4 pontos até aqui, e na zona de rebaixamento. Coritiba, 17º, Sport, 18º, Atlético Paranaense é o penúltimo, essas três equipes com 4 pontos, e na lanterna o América Mineiro com 2 pontos.
Jornal de Esportes.
Tá falado, meu amigo André. São 12 horas e 23 minutos. Queria falar do líder do campeonato aqui, o Internacional. Ele viaja para a Bahia nesse final de semana, onde pega o Vitória no Barradão. O volante Fabinho, que saiu de campo lesionado no meio de semana, passará por exames e pode ser substituído pelo Anselmo. Agora, o Grêmio. O Grêmio está na vice-liderança. Perdeu, mas continua na vice-liderança. Ele vai jogar contra a Ponte Preta em casa, já sem o volante Wallace, convocado para a seleção brasileira no lugar do Luiz Gustavo. Meio-dia, 24. Por que que quando é para chamar o Espípulo, você mostra a testa? Por que será? Ah, é que é testa grande, né? Ah, já entendi. Vamos lá, Márcio Espípulo. Fala agora, Márcio Espípulo. Fala do São Paulo, Futebol Clube, o Tricolor do Morumbi. Tem o Cruzeiro domingo, 6:30 da tarde, hein? Parada dura, hein? Diga, Espípulo.
Amigos da Jovem Pan, o São Paulo terá desfalques mais uma vez no jogo contra o Cruzeiro neste domingo em Belo Horizonte. Além de Michel Bastos, Hudson, que estavam no departamento médico, Michael reclamou de dores musculares, não jogou no meio de semana contra o Figueirense, Rodrigo Caio na seleção brasileira, Mena na seleção chilena, Wesley saiu machucado no primeiro tempo do jogo, Caleri só retorna amanhã, não treinou durante toda a semana, não está bem fisicamente em função disso e dificilmente será titular. Esse tem sido um critério adotado pelo técnico Paton Balsa. Agora Ganso. Se o Brasil chegar à final da Copa América, por exemplo, o jogador pode ficar até 6 rodadas fora da equipe do São Paulo. O Rogério já fez essa função, né? E aliás, é onde o técnico Paton Balsa acha que o jogador mais rende, e o garoto Lucas Fernandes são as opções. o Paton Balsa vai definir até o treino deste sábado qual será o substituto. Ganso deu uma entrevista antes de viajar ontem com a seleção brasileira, falou sobre assuntos importantes, a renovação próxima, agradeceu ao técnico Paton Balsa, não há proposta oficial de fora. E eu separei aqui alguns números que chamam a atenção de Paulo Henrique Ganso. 7 gols na temporada, vice-artilheiro atrás do Caleri com 12, fez 7 gols em 2015. Em 2013, ele também teve uma marca importante, né? Em 2014, ele fez 9. Então, pelos números desse ano, ele tem tudo para bater essas duas marcas. Ganso fez 5 passes que resultaram em gols e 52 que resultaram em chutes a gol dos companheiros. Aí, se a moçada tá mal de pontaria, já não é problema do Ganso. O jogador com mais número, com mais dribles certos no São Paulo no ano, um total de 14. E são 1.057 passes certos. É muito passe certo, hein? 1.057 passes certos até aqui. O São Paulo já fez a proposta para a renovação de contrato e, ao que tudo indica, o desfecho deve ser feliz para as duas partes. O Ganso falou sobre a participação de Balsa na sua convocação.
O Paton, desde que chegou no São Paulo, conversou muito comigo, me colocou na posição muito boa para eu render melhor ainda, né, dentro de campo, ajustou a nossa equipe, meus companheiros também dando todo o apoio, então, e lógico, eu também fazendo meu trabalho, me mantendo focado, mas o Paton tem uma grande parcela de contribuição nisso, porque é um cara sensacional, não só por ser o treinador da nossa equipe, por estar sempre colocando bem taticamente, mas fora de campo também é um cara sensacional.
Como última informação aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan, Paton Balsa já havia lamentado nas últimas horas a dificuldade para ter peças de reposição em função dos muitos desfalques por contusão e jogadores na seleção brasileira e também na seleção chilena como Mena. Mas ontem veio a informação do acerto do São Paulo com o atacante Cristian Cueva, 24 anos do Toluca. 4 anos de contrato, chega após a Copa América. Não pode jogar a Libertadores porque já jogou pelo Toluca. Ele está com a seleção peruana, mesmas características de Kelvin, mas é destro. Então, o atleta chega depois da Copa América para jogar no São Paulo na sequência desta temporada. Bom jogador, é muito rápido, bom também no drible e é uma boa opção para o segundo semestre. Os ingressos para a semifinal da Libertadores da América a partir da próxima segunda-feira. Os preços variando de R$45 a R$400. Com certeza, casa cheia, a prioridade para os sócios e com certeza em poucas horas as entradas serão esgotadas.
Pessoal, pegando no meu pé aí, porque no bolão eu pus aí vitória do Grêmio, mas aqui no ar eu falei o que o meu coração mandava, vitória do Palmeiras, foi o que aconteceu, entendeu? Tá certo? Vitória do Palmeiras, o ouvinte da Pan sabe disso. Meio-dia e 28, é o Tebas, Rafael Tebas fala do Peixe, joga contra o Botafogo de Ribeirão, coisa nenhuma, Botafogo do Rio, 11 da manhã no Pacaembu, domingo, esse jogo Fausto Favara vai transmitir na Pan. Diga, meu caro Rafael Tebas.
Muito bem, ouvinte da Pan, o Santos realmente não começou bem o campeonato, uma vitória, um empate, 3 derrotas, a última nessa quarta-feira contra o Corinthians em Itaquera, 1-0 para a equipe corintiana. Nessa quinta-feira foi apresentado o centroavante Rodrigão, que estava no Campinense, assinou por 5 anos e já pode estrear nesse próximo domingo contra o Botafogo, jogo no Pacaembu às 11 horas da manhã. O professor Dorival Júnior conversou com a imprensa exatamente sobre os novos reforços. Ele está ansioso, esperando as novas peças para a continuação dessa temporada.
E espero por mais peças aí, para que tenhamos uma reposição. Até então, nós não tivemos a possibilidade de estrearmos ninguém das contratações feitas. Então, nós temos que ter tranquilidade para que daqui a pouco esses jogadores, já um pouco mais integrados, estejam em condições de poderem dar uma segurança maior à própria equipe, alcançando aí melhores resultados.
O Santos, que também fechou com o zagueiro Fabian Nogueira, que estava no Banfield da Argentina, o meia atacante Emiliano Vecchio, que estava no Qatar, e também com o meia Yuri, que estava no Audax, já treina, teve até um impasse jurídico, mas já está fechado, é novo reforço do Santos, o meia Yuri, que estava no Audax.
Oh. Ô, Vanderlei Nogueira, vai começar a Copa América, né, Vanderlei?
Começa hoje. Estados Unidos e Colômbia, Copa América que começa hoje, vai terminar só no dia 26. E a seleção brasileira começa nesse final de semana contra o Equador, a sua caminhada. E dentro de instantes, no Esporte em Discussão, direto dos Estados Unidos, o Ulisses Neto vai nos atualizar. Nilson Santos.
Meu favorito é a Argentina, o segundo favorito para mim é Uruguai. Meio de meia, chega! Acabou o Jornal de Esportes da Pan, vai começar o Esporte em Discussão. Mauro Betti entrou sorridente. Vanderlei Nogueira vem aí com toda a equipe Jovem Pan. Vai ser bom demais, hein? O jogo ontem foi legal demais e teremos uma rodada muito importante o final de semana. Até já.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jovem Pan.